Outro grupo que vem aqui pode pensar: esse é um ótimo lugar. Esses humanos são um problema real. Estão detonando todas essas bombas nucleares. Eles podem estar pensando: podemos administrar isso muito melhor. Como fazemos isso? Não somos realmente adequados biologicamente para isso. Podemos criar nossos próprios avatares e viver lá?
Há também muita discussão nas comunidades religiosas fundamentalistas sobre o significado dos OVNIs ou sobre o que a possibilidade de vida extraterrestre pode significar. Isso está relacionado ao que você mencionou sobre a possibilidade de existirem outras dimensões e, de fato, de alguma forma, parte da presença de OVNIs que podemos ou não estar vendo pode ser algo como demônios ou espíritos negativos e tudo mais. Você concorda com alguma dessas ideias?
A NASA silenciosamente destinou financiamento para conferências teológicas que discutiram sobre isso. Em um sentido, não sei se é porque algumas das grandes religiões do mundo sabem que isso é verdade. Acredito que seja mais o caso de estarem se precavendo e pensando que, se for verdade, querem se antecipar desta vez e não se envolver na disputa entre ciência e religião que vimos na Idade Média, por exemplo, com Copérnico e Galileu.
Você acredita que alguma inteligência extraterrestre visitou o planeta Terra?
Acho que você pode dar um passo adiante. Não apenas visitou, já está aqui há muito tempo. E as pessoas falam sobre o sinal WOW em busca de inteligência extraterrestre. O sinal surpreendente é que as pessoas veem isso quase regularmente. Essa é a comunicação que já está aqui.
Se você tivesse que atribuir uma probabilidade a essa afirmação, qual a probabilidade você atribuiria?
100%.
A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada!
Nas últimas semanas, muitos avistamentos de OVNIs água-viva têm surgido na internet. E, surpreendentemente, eles são reais. Alguns desses registros foram liberados pelo Freedom of Information Act, uma lei que permite o acesso público a documentos do governo dos Estados Unidos. Outros registros foram vazados por pessoas como Jeremy Corbell, que obteve o vídeo por meio de uma fonte anônima dentro da inteligência militar. No vídeo, é possível ver um objeto translúcido com tentáculos em uma base militar no Iraque em 2018, capturado por uma câmera térmica instalada em um balão de espionagem. O mais incrível é que esses registros parecem estar sendo feitos em diversos lugares do mundo, com várias nações aplicando grande sigilo em um esforço amplo para tentar entender o que é isso e o que a presença deles significa. No entanto, o que está por trás disso parece ser algo que tem chocado membros do Congresso e, aos poucos, tem desacobertado as investigações secretas envolvidas por trás desses eventos. Seriam esses os verdadeiros seres que nos visitam e que controlam as naves com capacidade de manobras impossíveis? O que mais eles sabem que não foi divulgado? Teríamos descoberto que a humanidade nunca esteve sozinha na Terra? Tudo indica que a origem deles ultrapassa não só as distâncias, mas também a dimensão em que estamos vivendo.
Eu vejo bastante durante o dia. Olhe para isso, não há asas.
Falei detalhadamente com quem me convenceu de que existem. Preparem-se. Seres de aparência humana, mas eles não são exatamente como nós. Eles estão aqui.
A cada momento, mais pessoas estão se dispondo a se abrir sobre o que sabem, com alguns alegando que o que está por trás disso é impactante.
Não há evidências de que eles vieram de algum outro lugar. Provavelmente saberíamos. Temos muita tecnologia observando o que entra e sai da atmosfera. E não há evidências disso. Eu acho que eles estiveram aqui sempre. Essa é a minha visão. Novamente, não pode ser provado. Mas estou apenas dizendo depois de muitas conversas, eu acho que é provável que o governo dos Estados Unidos tenha tido contato direto com eles ao longo de vários anos. Acho isso realmente perturbador. Há também muitas outras coisas que são muito angustiantes que eu não posso provar, então não vou falar. Conversei com muitas pessoas sobre isso agora, porque nunca estive interessado em OVNIs até uns 5 anos atrás. E fiquei tipo, espera, isso é real. O que é isso? Por que não estamos falando sobre isso? Eu só estou encarando isso de uma posição totalmente idiota. Eu não sei de nada. Uma posição curiosa que é minha postura normal em relação a tudo. Então, a minha opinião é que há coisas sobre isso que são realmente perturbadoras. E embora eu odeie qualquer tipo de segredo governamental, e se eu pudesse provar qualquer coisa disso, diria imediatamente, mesmo que houvesse consequências. Eu meio que entendo por que eles não querem liberar essas informações. Não se trata apenas de termos fragmentos de uma dessas aeronaves que estão em alguma instalação na Califórnia e restos biológicos disso. Todo mundo sabe que isso é provavelmente verdade.
Até os religiosos têm compartilhado suas opiniões sobre o que estamos presenciando por meio da verdadeira interpretação do papel das entidades envolvidas na criação da humanidade, que, segundo eles, estão aqui muito antes de qualquer humano.
O profeta Ezequiel contando história de roda dentro de roda, girante, de seres de todos os tipos ali em volta daquele aparato que ele viu no capítulo 1 e no capítulo 10 da profecia dele, ou quando você chega no Apocalipse, você vê cada criatura no Apocalipse de deixar um doido. Tem criaturas que são olhos, feitas de olhos.
É os anjos, né?
Só olhos, 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 olho para fora, olho para dentro, criaturas redondas que são olhos vivos, orgânicos, enxergando para dentro e para fora. Que são chamados apenas de... não tem nem designação. João chama de seres viventes.
Uhum.
Ah, como no livro de Ezequiel, se você ler lá hoje o capítulo 1 e o capítulo 10, você vai ver a coisa mais anômala do mundo, que são seres com quatro faces e que voam em qualquer das quatro direções. Não tem que virar para fazer a volta, não. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser ir para trás, vai. Se quiser ir para um lado, se quiser ir para o outro. Eles têm visão em qualquer perspectiva e em qualquer direção. E os pés não são como pés humanos. A estrutura deles é totalmente diferente do nosso antropomorfismo. E chegam a ter faces que misturam faces de criaturas diferentes, que a gente, que Ezequiel pelo menos achou parecido com cara de leão, com cara de bovina, com cara equina, com cara, é apenas uma tentativa descritiva. Agora vai saber o que é aquilo.
Mas há algo que é muito, muito perturbador. E eu, pessoalmente, acho que há um componente espiritual nisso que eu não entendo, e não vou fingir entender. Mas acho que é muito claro que há um componente espiritual nisso, e é uma das razões pelas quais o Vaticano, e novamente, eu não sou católico, mas tem estado envolvido nisso por mais de 100 anos, tem um observatório e tudo mais. É meio óbvio que esses não são homens de Marte, e eu acho que aquilo foi uma distração porque eu acho que a verdade é um pouco mais selvagem. E tem implicações mais profundas do que isso, nos dando ainda mais o que pensar.
Recentemente, presenciamos um cenário político bastante movimentado, no qual deputados de diferentes partidos, em uma atitude inédita, passaram a se unir em torno de um tema crucial: o envolvimento do governo dos Estados Unidos com a tecnologia e corpos de seres de origem não humana. É interessante notar que, mesmo sendo partidos opostos, eles estão buscando a verdade através de um esforço conjunto. No ano anterior, uma audiência envolvendo esses dois debatedores chamou a atenção de todos, sugerindo que esses seres parecem não ser apenas de outro planeta, mas também interdimensionais, tornando a situação ainda mais complexa.
Senhor Grush, por que você se referiu ao fenômeno como uma inteligência não humana? Por que afastar-se da ideia de vida extraterrestre?
Acredito que o fenômeno é muito complexo e gosto de manter a mente aberta analiticamente em relação à origem específica.
Quando você menciona origem específica, você está se referindo a uma origem extraterrestre tradicional?
Algo tradicional ou a algo que não compreendemos completamente, seja do ponto de vista biológico ou astrofísico. Gosto de manter a mente aberta em relação ao que poderia ser. Em termos de muitas dimensões, Esse tipo de coisa que estou familiarizado é chamado de princípio holográfico. Isso vem da relatividade geral e da mecânica quântica. Pense em objetos tridimensionais projetando sombras em uma superfície bidimensional. Isso é o princípio holográfico. Você pode ser projetado de um espaço dimensional mais alto para um dimensional mais baixo. Parece complexo, mas é um conceito científico.
Você não viu nenhuma documentação de que isso está ocorrendo.
Apenas uma discussão teórica estruturada.
A informação foi compartilhada logo após a reunião realizada em um ambiente fechado na sala cofre.
A sala cofre no Congresso americano é uma sala segura. Construída em 1857, a sala é usada principalmente para reuniões secretas e discussões sobre assuntos delicados.
Os jornalistas, aguardando do lado de fora, observaram alguns deputados, como Robert Garcia, saindo abalados como se estivessem testemunhando algo que desafia a compreensão do fenômeno. O aspecto interdimensional levanta preocupações que foram discutidas em entrevistas após a reunião.
Um membro usou o termo para descrever o que estão explorando aqui como seres interdimensionais. Isso é algo com o qual estamos lidando potencialmente?
Acho que é fácil ficar desapontado quando não se obtém toda a informação desejada, o que eu entendo. Eu adoraria ter recebido muito mais informação, mas acredito que é razoável dizer que todos na sala provavelmente receberam informações novas. Eu certamente recebi. E acho que é uma informação adicional interessante para continuar a investigação e fazer mais perguntas. Com certeza, tenho mais perguntas do que menos perguntas.
Esse termo significa algo para você?
Não vou entrar em nenhum termo específico. Apenas acho que é mais importante focar que este é um tópico sério e merece atenção séria. Encorajo também os membros da mídia a continuarem cobrindo esse tópico. Eu acho que isso é realmente importante. Não é um tópico qualquer. É um tópico sério de segurança nacional.
Pode nos explicar um pouco sobre o que ele está dizendo ali, a teoria holográfica? E como isso pode nos ajudar a entender a tecnologia que os UAPs ou OVNIs estão utilizando?
Eu não acho que isso seja muito relevante. O princípio holográfico é um conceito considerado no contexto da teoria das cordas, uma maneira de unificar a mecânica quântica e a gravidade no contexto de dimensões extras. Significa que conhecemos três dimensões de espaço e de tempo, e a teoria das cordas argumenta que, para unificar a mecânica quântica e a gravidade, os dois pilares da física moderna, precisamos considerar dimensões adicionais. Eles provaram matematicamente alguma equivalência entre a teoria quântica de campos e a gravidade dentro dessas dimensões extras. Isso, em primeiro lugar, não é conhecido como uma descrição da realidade. A teoria das cordas é um conceito puramente matemático no momento. Não sabemos se existem dimensões extras. A física teórica discute isso há décadas, mas não temos nenhuma pista de que exista qualquer dimensão extra além das três dimensões espaciais que temos. Mencionar isso no contexto da tecnologia é completamente inadequado, porque não sabemos se existem dimensões extras e se isso se aplica à realidade que todos compartilhamos. Não há evidência experimental para a teoria das cordas e não vemos perspectivas de obter evidências experimentais nas próximas décadas.
Esse detalhe traz uma nova dimensão ao mistério, eliminando argumentos de que a distância espacial é uma barreira para visitas extraterrestres. Ana Paulina Luna, uma política americana que serve na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, membro do Partido Republicano, em suas declarações não apenas reforçou a credibilidade do testemunho de David Grush, mas também destacou a importância de suas revelações. Ela menciona que, se havia alguma dúvida sobre a credibilidade de Grush, essa dúvida foi dissipada após a reunião. Um nome que não foi citado durante a reunião, mas que foi trazido à tona por Ana, é Bob Lazar, um dos primeiros denunciantes. Ela acredita que, se Bob Lazar se tornar testemunha no Congresso, prestando depoimento sobre juramento ao lado de David Grush, pode ajudar a esclarecer essas situações, já que ela mencionou a possibilidade de Lazar liderar uma lista com 22 nomes que estavam envolvidos em um projeto de engenharia reversa na década de 80 realizada na Área 51. No passado, Lazar já havia acertado algumas previsões, entre elas a própria existência da Área 51, do elemento 115 e, posteriormente, com o vídeo do tic-tac na forma como a nave se movimenta. Ele também já havia mencionado várias outras informações tecnológicas avançadas para aquela época, que hoje fazem parte do nosso cotidiano.
Mas você poderia ao menos admitir uma coisa com a qual concordamos até agora, que é a outra civilização nos visitando. Pelo menos encare isso. Bem, mais do que isso, quero dizer, porque utiliza a gravidade. Na verdade, distorce o tempo, então pode viajar mais do que apenas para fora do sistema solar. E não há garantias de que esses eram alienígenas de outro planeta. Já ouvi pessoas lançarem teorias de que somos nós do futuro voltando para visitar. Não posso descartar nada assim. Isso poderia facilmente ser verdade. Então, seja isso pessoas de outra dimensão, nós do futuro, ou criaturas de um sistema estelar distante, tudo isso ainda está por ser visto.
Nas últimas semanas, Jeremy Corbell lançou um novo documentário que incluiu uma entrevista com Bob Lazar, onde ele deixa claro que preferiria manter-se em silêncio, mas consideraria testemunhar se houvesse garantias do Congresso de que nada acontecerá a ele. Outro que tem dado informações detalhadas sobre isso é David Grush, que, diferente de Bob Lazar, possui um histórico impecável dentro das áreas secretas do governo e, por consequência, suas credenciais são facilmente verificáveis.
Com base em sua experiência e extensas conversas com especialistas, você acredita que nosso governo fez contato com extraterrestres inteligentes?
Isso é algo que não posso discutir em um ambiente público.
Como mencionou anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotaram essas naves?
Como já declarei publicamente em minha entrevista à News Nation, restos biológicos estavam presentes em algumas dessas recuperações.
Eles eram biológicos não humanos?
Não humanos, e essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem falei, que ainda estão no programa.
E isso foi documentado em vídeos, fotos, testemunhos oculares? Como isso foi determinado exatamente?
Eu teria que conversar com você em um ambiente seguro sobre isso.
A preocupação sobre a transparência do Pentágono e o uso dos fundos dos contribuintes nos Estados Unidos é o foco principal dessa investigação, principalmente quando se leva em consideração que o Pentágono ainda não está sendo totalmente transparente sobre a gestão dos bilhões de dólares gastos desde 1947, os quais nunca tiveram sua prestação de contas feitas corretamente. Como o dinheiro gasto tem origem em impostos, os contribuintes americanos estão querendo saber como o dinheiro foi utilizado.
Acredito que é hora deste país retomar nosso país. Precisamos dizer às pessoas no Pentágono que eles trabalham para nós, e nós não trabalhamos para eles. E é exatamente esse o ponto. Este é um problema de transparência governamental. Não podemos confiar em um governo que não confia em seu povo. Não estamos trazendo homenzinhos verdes ou discos voadores para a audiência. Vamos apenas chegar aos fatos.
Como membro do Congresso, você acredita que nosso governo sabe muito mais sobre vida alienígena do que estão dispostos a nos dizer? E você acredita nisso? Quão certo você está disso?
100%. Eu acho que se pudesse apostar mais, eu apostaria 150%. Conversei com muitos pilotos, conversei com muitos cientistas na comunidade científica. Apenas pessoas comuns que arriscaram suas vidas inteiras, seu sustento, literalmente, ao se apresentarem e me contarem sobre essas coisas. Eu vi fotos, eu conversei com pessoas. Não estou dizendo que sei de tudo, mas sei disso, que isso tem sido um encobrimento desde o primeiro dia.
Suponho.
E nosso governo federal quer bilhões de dólares a mais para estudar algo que eles dizem que não existe. E eles têm gastado dezenas de milhões até agora com isso, e depois afirmam que não estavam, foram pegos nisso, e agora estão recuando. E agora estão dizendo, há algo lá fora, cada departamento do governo, no FBI, na CIA, na NASA. Você só vai pela lista. Todas as nossas forças militares querem mais dinheiro, adivinha? Para estudar essas coisas. E tem sido um encobrimento desde o primeiro dia. E eles as entregaram aos contratados de defesa militar anos atrás. E há uma separação lá. Então, vocês da mídia não podem abordar isso através do FOIA, porque essas são empresas privadas. Você honestamente acredita que nosso Pentágono perdeu 50% de seus ativos e recompensamos com o que 20, 40 bilhões a mais pelo seu ótimo trabalho? Isso é ridículo. Isso só acontece na América e em nosso governo federal, onde tratamos as pessoas assim. E é isso que está acontecendo. Mas é a verdade. Traga-os aqui para negar qualquer coisa que eu digo.
O fato de que empresas privadas podem ser chamadas como testemunhas nesse processo, uma delas é a Lockheed Martin, responsável por muitos projetos de alta tecnologia, entre eles um dos caças mais poderosos e recentes de geração 5, o F-35. Na lista, também está a Northrop Grumman, responsável pelo invisível e temido B-21 Rider. Inclusive, há uma menção do congressista Tim Burchett, que afirma que a tecnologia de OVNIs recuperada pode estar sendo revertida no momento, mas que não entendemos como ela funciona. Aliás, até o próprio John Northrop, fundador de uma das empresas que deu a vida a Northrop Grumman, já tinha mencionado algo sobre isso em 1975.
As aeronaves deles são completamente modernas e atualizadas com base no nosso conhecimento atual. Mas não há absolutamente nenhuma dúvida no mundo de que não só há uma fonte de energia com a qual não estamos familiarizados, mas também há uma fonte de propulsão com a qual não estamos familiarizados. Porque os OVNIs parecem ter energia ilimitada, que talvez possamos obter se desenvolvermos a fusão. A energia de fusão ou próxima disso dura para sempre. A fissão que estamos usando agora utiliza os elementos até certo ponto, mas a fusão recria o material que é usado. E talvez uma pequena usina de energia de fusão forneceria a energia necessária. Mas a propulsão desses OVNIs é única. Sua capacidade de pairar, de acelerar muito rapidamente, sua capacidade de se mover em velocidades muito altas, muito mais altas do que qualquer coisa que tenhamos alcançado, mesmo com nossas aeronaves supersônicas. Todas essas coisas, sem explosões supersônicas, e as coisas que não gostamos em nossas aeronaves supersônicas, todas essas coisas indicam um tipo de propulsão que é única. Não há razão para acreditar que eles são impulsionados aerodinamicamente. Não acho que haja qualquer valor aerodinâmico particular em suas formas. Eles vêm em uma variedade de formas diferentes, desde uma forma de abóbora achatada, até formas alongadas de charuto, até a conhecida forma de disco voador, que consiste em um disco com outro invertido sobre ele. Este tipo representa cerca de 50%. Mas as características de voo de todas as formas diferentes são semelhantes. Em outras palavras, todas foram vistas acelerando rapidamente, podendo parar, virar rapidamente, pairar à vontade, para onde quer que queiram ir. O tipo de suspensão, propulsão, seja lá o que for, que lhes permite se comportar da maneira que fazem, é algo para o qual, simplesmente, não temos base técnica no momento atual.
No entanto, o Dr. Hal Puderhoff, físico, teórico e experimental, explicou que ao desvendarmos as tecnologias que tornam possível a viagem espacial, devemos considerar a possibilidade de que outras civilizações já tenham percorrido esse caminho antes de nós. Isso abre a porta para a possibilidade de visitas extraterrestres.
Uma das descobertas que surgiram da teoria quântica moderna é que o chamado espaço vazio não é realmente vazio. Na verdade, está cheio de energia. Então, em vez de ser como um lago vazio e tranquilo, é mais como a espuma na base de uma cachoeira ou algo assim, que essa energia é basicamente de natureza eletromagnética, e a densidade de energia é bastante alta. Na verdade, é tão alta que, quando foi descoberta pela primeira vez matematicamente, pensava-se que era algum tipo de artefato da matemática. Mas, com o tempo, houve até experimentos premiados com o Nobel que mostraram que essa energia e o chamado espaço vazio estavam realmente lá. Geralmente, não percebemos porque está muito bem distribuída. É como estar sentado em uma banheira, com exatamente sua temperatura corporal. Você pode não perceber a água, mas em certas circunstâncias ela pode ser perturbada e então tem efeitos. Alguns efeitos na emissão atômica, por exemplo, é o que acabou rendendo um prêmio Nobel para Willis Lamb da Universidade de Yale e é chamado de desvio de Lambert. Isso reconhece que, de fato, essa energia perturba os átomos. Então os átomos não estão sentados em um vazio, eles estão sentados em um mar de energia. Então, uma vez que os teóricos quânticos perceberam que a energia estava lá, a próxima pergunta foi: Há alguma maneira de aproveitá-la?
Desde então, a velocidade com que esse assunto passou a avançar é perceptível, desde os primeiros vídeos em 2017 até as recentes discussões sobre interdimensões em 2024. O papel dos políticos, como a deputada Ana Paulina Luna e outros membros do Congresso, está sendo crucial para isso. Nas últimas semanas, Corbell apresentou um documentário com alguns registros de vídeos militares. Um deles é o vídeo do OVNI Água Viva. O registro mostra um objeto sobrevoando a base americana no Iraque em 2018.
Havendo alguém que se levanta lá sob juramento diante do Congresso, dizendo que temos estado fazendo engenharia reversa de suas fotos. Eles representam inteligência não humana, não apenas naves, mas biológicos, o que significa corpos. E o fato de que isso foi dito publicamente, e agora o Congresso está buscando respostas, estão começando a entender a gravidade e o peso disso é verdadeiro.
É coincidência que seja esta semana que a Medusa acabou sendo liberada para todos nós vermos? E então, há esta audiência. E como um complemento a isso, você acha que aquele vídeo em particular foi discutido hoje?
Tudo o que posso dizer como estrategista é que é realmente importante que possamos fazer muito barulho e colocar as coisas na consciência pública quando elas terão mais efeito. Agora que esta reunião está marcada há um tempo, George Knapp e eu temos guardado essas filmagens por cerca de 3 anos e meio. Estamos tentando descobrir a melhor maneira de divulgá-las. Se não podemos verificar a partir de testemunhas de primeira mão, o que fizemos enquanto desenrolamos essa história parece uma coincidência perfeita hoje, certo?
Michael Sinkoski, militar que estava na base naquela época, disse que avistamentos como este começaram no final de 2017, chegando a dizer que tentaram derrubar o objeto, mas sem sucesso, e que depois disso, esses encontros passaram a ser tratados internamente como algo espiritual. Sim, estamos falando de fantasmas.
Nós o chamamos de o monstro espaguete entre os fuzileiros navais na base, e era apenas quando eles estavam me mostrando. Era apenas esse tipo de história legal de algo estranho que aconteceu.
Todo mundo tinha suas próprias teorias diferentes sobre o que poderia ser, mas nada que pudesse explicar totalmente o fenômeno. E nós mostrávamos o vídeo para as pessoas que entravam no centro de comando. Eles achavam super estranho e criavam suas próprias teorias. E ninguém realmente pensava mais a fundo sobre isso porque nunca vimos nada parecido de novo. Eu nunca pensei que realmente veria aquele vídeo novamente depois que saí do meu destacamento. Contei às pessoas sobre isso assim que cheguei em casa, mas obviamente não tinha o vídeo ou qualquer uma das gravações para apoiar minha história. Então as pessoas provavelmente achavam que eu estava apenas inventando ou algo assim.
Então, Stephen, nós conversamos antes e pedi às pessoas que dessem seus melhores palpites sobre o que era o objeto. Qual é o seu melhor palpite?
Eu teria que dizer... espírito espacial interdimensional.
Após a análise minuciosa dos vídeos, suspeitas foram levantadas sobre a possibilidade de uma mancha na lente da câmera. Mas analistas descartaram essa hipótese com base na clareza da imagem. O objeto, aparentemente tridimensional, exibe movimentos distintos e variações de temperatura, onde a cor mais clara é mais fria e as cores mais escuras mais altas, sugerindo uma possível inteligência por trás do seu controle. Analistas céticos tentaram oferecer explicações alternativas, mas todos eles concordam de que o objeto capturado é real. A mudança de cor do objeto no vídeo, correlacionada com alterações de temperatura, é um ponto significativo para esse entendimento. Testemunhas oculares, incluindo militares, afirmam que o objeto não era visível a olho nu, sendo detectado apenas por câmeras com visão térmica. Ao passar por diferentes elementos, como animais e soldados, é discutida como um possível sinal de inteligência controlando a emissão de calor, dificultando entender ainda mais a natureza do objeto. O vídeo em questão tem poucos minutos, mas Corbell afirma que o vídeo original tem 17 minutos e promete publicar o vídeo inteiro em breve. Em 11 de setembro de 2009, um registro parecido foi feito, com o mesmo formato. Ao redor dele, haviam 3 objetos circundando, e depois de alguns segundos, ele simplesmente desapareceu. No entanto, observando com mais detalhes, separando frame a frame, é possível perceber que ele não apenas sumiu, mas sim disparou para cima em grande velocidade. Algumas fontes afirmam que uma das maiores preocupações do Pentágono em relação a esses fatos está relacionada à capacidade desses objetos desestabilizarem equipamentos e sensores militares, além da revelação de uma tecnologia avançada associada a eles, o que, em tese, poderia representar uma ameaça para a estabilidade global. A descoberta de uma tecnologia inovadora pode levar ao colapso da civilização, dependendo de quem a detenha. Por isso, eles têm justificado esses programas secretos de recuperação e tentativa de engenharia reversa de objetos de origem aparentemente não humana. No entanto, alguns vão ainda mais longe, dizendo que o verdadeiro temor estaria em algo mais profundo envolvendo a alma, o que causaria uma disrupção tão grande na população que seria impossível calcular qual o impacto que essa descoberta causaria na sociedade. Na sua opinião, isso faz sentido? Conta pra gente nos comentários o que e de qual origem você acredita que teriam esses seres. As denúncias de recuperação desses objetos e seres vêm de muito tempo no passado, mas o que chama bastante atenção é o ano que tudo começou, 1947, o mesmo ano em que o Pentágono parece ter iniciado seus programas. Um destes denunciantes foi Leonard Stringfellow, um americano que se dedicou ao estudo de casos de quedas e recuperações desses objetos, sendo um dos primeiros e mais respeitados pesquisadores sobre esses casos. Ele publicou vários livros e relatórios sobre o assunto, sendo o mais famoso deles a série UFO Crash Retrieval Status Report, dividido em duas partes. Na primeira parte do livro, Stringfellow apresenta relatos de pessoas que afirmam ter visto ou participado de recuperações de OVNIs e seus ocupantes, alguns dos quais estavam vivos ou mortos, com ele descrevendo as características físicas desses seres.
O documento relata conversas com médicos, que examinaram corpos de seres encontrados em locais de acidentes de OVNIs. Esses seres tinham características distintas, como cabeças grandes, altura de cerca de 1,20 m, narizes e bocas pequenas, sem orelhas ou cabelos. Suas mãos tinham 4 dedos, com um deles sendo 2 vezes maior que os outros. O cérebro deles tinha 1.800 centímetros cúbicos, comparado com a média humana de 1.300. A pele tinha uma textura semelhante à pele granulada de lagartos quando vista ao microscópio, parecendo uma malha. Durante a autópsia, notou-se um líquido incolor no corpo, sem células vermelhas, linfócitos ou hemoglobina. Além disso, não foi encontrado sistema digestivo, canal alimentar ou área retal nos seres examinados.
Essas afirmações, além de assimilar as datas, mais uma vez batem com o relato que publicamos aqui há alguns meses e que está na descrição sobre um biomédico que diz ter trabalhado no estudo desses corpos. Assim como no relato de Stringfellow, ele também deixa claro que eles têm um cérebro maior, mãos com 4 dedos mais longas, com suas peles apresentando grandes poros onde eram expelidas suas fezes e urinas por meio de um líquido mal cheiroso. Devido a isso, eles não possuem órgãos excretores. Na segunda parte do livro, Stringfellow revisou novas evidências sobre alguns dos casos mais famosos e controversos de OVNIs na história americana, tentando entender as possíveis origens e intenções desses seres e as razões para o acobertamento e a desinformação por parte das autoridades. No entanto, o que impressiona é a quantidade de corpos e naves em posse dos Estados Unidos, e curiosamente, com tudo começando exatamente em 1947, em um dos casos mais famosos da história, Roswell, no Novo México. Aliás, temos trabalhado alguns meses em um especial sobre esse caso e devemos publicá-lo aqui nos próximos dias.
Em 22 de julho de 1947, ocorreu o incidente de Roswell, no Novo México, Estados Unidos, com a descoberta de 4 corpos, no dia 13 de fevereiro de 1948, em Aztec, Novo México, foram encontrados 12 corpos. Em 7 de julho de 1948, ao sul de Laredo, Texas, na fronteira com o México, foi descoberto um corpo. Em 1952, em Spitsbergen, Noruega, foram encontrados 2 corpos. No dia 14 de agosto de 1952, em Ely, Nevada, ocorreu a descoberta de 16 corpos. Em 10 de setembro de 1950, em Albuquerque, Novo México, foram encontrados 3 corpos. Em 18 de abril de 1953, no sudoeste do Arizona, Estados Unidos, ocorreu outro incidente onde não foram encontrados corpos. Em 20 de maio de 1953, em Kingman, Arizona, Estados Unidos, foi descoberto um corpo. No dia 19 de junho de 1953, em Laredo, Texas, Estados Unidos, foram encontrados 4 corpos. Em 10 de julho de 1953, em Joanesburgo, África do Sul, ocorreu a descoberta de 5 corpos. Em 13 de outubro de 1953, em Dutton, Montana, Estados Unidos, foram encontrados 4 corpos. No dia 5 de maio de 1955, em Brighton, Inglaterra, foram descobertos 4 corpos. Em 18 de julho de 1953, em Carlsbad, Novo México, Estados Unidos, foram encontrados 4 corpos. No dia 12 de julho de 1957, na Holloman Air Force Base, Novo México, Estados Unidos, foram encontrados 2 corpos. No dia 10 de novembro de 1964, em Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, foram encontrados 9 corpos. Em 27 de outubro de 1966, no noroeste do Arizona, Estados Unidos, ocorreu a descoberta de um corpo. Entre 1966 e 68, houve 5 quedas na área de Indiana, Kentucky e Ohio, Estados Unidos, resultando em 3 corpos e uma nave intacta. Em 18 de julho de 1972, no deserto do Saara, Marrocos, foram encontrados 3 corpos. No dia 10 de julho de 1973, no noroeste do Arizona, Estados Unidos, ocorreu a descoberta de 5 corpos. Em 12 de maio de 1976, no deserto australiano, foram encontrados 4 corpos. No dia 22 de junho de 1977, no noroeste do Arizona, Estados Unidos, foram encontrados 11 corpos. Em 5 de abril de 1977, no sudoeste de Ohio, Estados Unidos, foram encontrados 2 corpos. No dia 17 de agosto de 1977, em Tabasco, México, foram encontrados 2 corpos. No mês de maio de 1978, na Bolívia, foram encontrados destroços sem corpos. Em novembro de 1988, no Afeganistão, ocorreu a descoberta de 7 corpos. No mês de maio de 1989, na África do Sul, foram encontrados 2 seres vivos. Em junho de 1989, também na África do Sul, foram encontrados 2 corpos. E, finalmente, no mês de julho de 1989, na Sibéria, Rússia, foram encontrados 9 seres vivos.
Infelizmente, a lista só vai até 1989, o que pode indicar que ela deve ser ainda mais extensa e também deve incluir o curioso caso de Varginha de 1996, que já falamos aqui anteriormente e que também está na descrição. Com esse alto número de registros, se forem reais, revelam que eles estão aqui em grande número e podemos fazer essa afirmação só com uma pequena fração de tempo, que é essa lista. Logo, a pergunta que surge é quantos mais desses eventos devem ter acontecido e quantos deles ainda estão acontecendo?
E você pode ou não ser capaz de responder minha última pergunta. E talvez entremos na sala cofre na próxima audiência que tivermos. Mas quem no governo, seja qual agência, subagência, quais contratantes devem ser convocados para a próxima audiência sobre o UAPs? Seja em um ambiente público ou mesmo em um ambiente privado. E você provavelmente não pode nomear nomes, mas que agências ou organizações, contratantes e tudo mais. Precisamos chamar para obter essas perguntas respondidas, seja sobre financiamento, quais programas estão acontecendo e o que está lá fora.
Posso fornecer uma lista específica de testemunhas cooperativas, de indivíduos específicos que estavam presentes.
E quão breve podemos obter essa lista?
Fico feliz em fornecer isso para você após a audiência.
Gary Nolan, um renomado professor de patologia na Universidade de Stanford, tem estudado materiais de supostos fenômenos aéreos não identificados e as consequências neurológicas de pessoas que dizem ter tido encontro com OVNIs, afirma acreditar 100% que esses extraterrestres não só visitaram a Terra, mas que estão aqui há muito tempo. e que podem estar entre nós ainda hoje, e que o governo dos Estados Unidos está ciente disso.
Vamos falar sobre isto. O que é isto?
Eu gostaria de saber. E de todas as pessoas com quem falei por dentro, realmente há muito pouco consenso sobre o que é, exceto que, seja lá o que for, parece ser tão avançado em relação a nós que desafia a compreensão.
Então você não acha que é humano?
Tenho certeza de que não é humano.
É inteligente?
Certamente. Age assim, e em alguns casos parece ter senso de humor.
Então, Gary, as implicações do que você está dizendo são enormes, não são? Você está sugerindo que existe uma civilização altamente avançada que é inteligente, não é humana e é real.
Sim, eu quase hesito até mesmo em chamá-la de civilização. Civilização implica muitas partes interagindo em direção a algum tipo de objetivo. Nem mesmo poderia dizer se o que está sendo observado é algo assim.
A explicação clássica, ao longo dos anos, e a razão pela qual todos riem é porque imediatamente pensam em pequenos homens verdes de Zeta Reticuli. Você acha que a probabilidade mais alta é que, seja lá o que for, seja extraterrestre?
Eu não acho, não. Acho que seja lá o que for, está aqui há muito tempo e certamente está aqui há mais tempo do que somos civilizados. Então, pelo menos, quem realmente possui o planeta? Quem estava aqui primeiro? Não tenho certeza se fomos nós.